Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E no programa de hoje vamos falar sobre embalagens, um importante momento da cadeia de hortifrutis para evitar desperdícios, garantir qualidade para chegar na mão do consumidor, na mesa do consumidor final. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância, esse cenário, é a Maria Amélia Freire. Ela é líder de vendas da HB Pooling, já está aqui conosco por vídeo. Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas e no Hort Resenha.
Oi, Guilherme, boa tarde a todos, prazer. É uma grande satisfação, né, poder conversar um pouquinho sobre embalagens e sobre pooling aqui com vocês.
Maria, quando a gente pensa na cadeia do hortifruti, esse momento das embalagens, do transporte, às vezes acaba nem tendo tanta atenção, mas é um momento muito importante, né? Pode definir muita coisa no final das contas para o produtor, né?
Olha, Guilherme, eu vou falar. Assim, hoje, né, no Brasil, a gente estima, né, aqui no varejo, a gente trabalha com o varejo, né? A HB presta uma solução, de uma eficiência logística na cadeia de suprimentos do FLV. Então, na cadeia de suprimentos do FLV como um todo, da colheita até a ponta da distribuição, esse transporte. A gente tem dados hoje que quase 35% desses produtos são perdidos, são desperdiçados, né? Hoje a gente tem fichas técnicas, padronização, maturação dessas frutas, principalmente, que elas têm exigências, né, na hora da distribuição, na hora do recebimento dessa mercadoria. E a embalagem é um item, um acessório aí completamente importante que pode definir se ela é consumida, recebida e consumida, ou se ela é simplesmente descartada.
Até porque, né, Maria, se a gente pensar nessa cadeia, tem muitos momentos desse transporte, né? Tem do produtor até um entreposto, depois para o varejo, para o consumidor. São muitos momentos em que essa fruta, esse legume, fica suscetível a essas perdas, né?
Veja só, né? A gente tem aqui, com a solução, do pooling, né, para o varejo, a gente até tem cada vez mais, a gente vê a importância dos elos estarem cada vez mais próximos, né? Sem muitas pontas aí. Então, trazer o produtor para entregar direto no varejo, ou mesmo no distribuidor. Ele vai ter essa importância, né, da embalagem, da caixa, mas com distâncias enormes aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de polos produtores no Brasil. Hoje a gente tem Petrolina, por exemplo, como um polo muito importante de frutas. A gente distribui essas frutas desse polo produtor para o Brasil todo. Eu tenho clientes produtores em Petrolina que distribuem frutas para varejistas em Caxias do Sul. É uma distância muito grande, né? Então, imagina se a gente não cuidar de todos os detalhes que essa fruta é cuidada na colheita. Se não cuidar no pós-colheita, como ela vai ser distribuída na qualidade que ela merece lá para Caxias do Sul? Então, o que que antes acontecia, né? Acontecia que esse varejista lá do sul, muitas vezes ele não tinha oportunidade de comprar direto do produtor, direto do polo produtor. Por quê? Se eu vou distribuir numa embalagem de papelão, hoje a embalagem de papelão, ela tá cara, né? Ela encarece o produto. Se eu vou distribuir numa embalagem própria do produtor, como é que esse produtor vai fazer a reversa dessa embalagem? Nunca mais ele vai ver essa embalagem? Não faz sentido isso, né? Então, a caixa retornável, ela une esses elos e dá essa oportunidade para que esta fruta chegue de um polo produtor no estado de qualidade perfeito em todas as regiões do Brasil.
E aí, Maria, você falou um pouquinho dessas soluções, né, desse problema das perdas. Como é que hoje pode ser feito para tentar reduzir essas perdas, esse prejuízo durante esse transporte? Quais que são algumas dessas soluções que têm surgido?
Então, hoje a gente trabalha com a solução de caixa plástica retornável, né? Hoje a gente tem caixas plásticas, no setor de FLV. Então, a gente tem caixa plástica com 20 quilos, caixa plástica com 15 quilos, caixa plástica com capacidade para 5 quilos. A gente tem três modelos de caixas plásticas rodando aí no Brasil. Hoje a gente tem, em média, 2 milhões e 300 mil caixas sendo movimentadas, entregues nos varejistas parceiros da HB. Então, assim, tudo que a gente pode reduzir, a gente contribui para que seja feita essa redução. A gente sabe, do transporte, na parte também de redução de eficiência logística, né? Hoje, quando você fala numa embalagem maleável, não uma embalagem rígida, mas uma embalagem maleável, tipo um saco, a gente tem um empilhamento de quatro, cinco, seis sacos no máximo. Na HB, a gente tem um empilhamento do piso do caminhão até o teto do caminhão. Ou seja, o produtor não faz a logística de ar, ele faz a logística de produto, né? Então, a logística eficiente, a qualidade dos produtos na caixa, assegurando menos danos, né? A gente vai falar de uma redução aí de desperdício, e isso faz com que ele seja mais eficiente com os custos dele e com a distribuição de uma maior parte da colheita.
E aí, Maria, quando a gente pensa, né, em hortifrutis, tem uma série de culturas, uma série de variedades diferentes de frutas, de legumes, de verduras. Cada uma delas tem necessidades diferentes para fazer esse transporte, né? Também precisa ficar atento às especificidades de cada uma delas, né?
Olha só, a gente tem, por exemplo, a cultura da banana, né? A banana, super sensível. Eu não sou especialista em banana, mas posso te falar o que a gente vem vendo, né, com os produtores de banana em específico. Então, a gente montou uma operação específica para banana. Para quê? Para que a banana seja colhida já na caixa. Ela seja feita a maturação desta banana já na caixa e a distribuição dessa banana já na caixa, sem manuseio nenhum de embalagens de um para o outro, evitando qualquer tipo de desperdício na banana. Então, para isso, a HB, ela vai desenvolvendo o que o produtor precisa, né? Desenvolvendo o quê? Desenvolvendo o tempo que ele tem que ficar com essa caixa. Então, quanto mais tempo ele fica com essa caixa, ele tem que ficar com o tempo certo, né? Então, o produtor de banana, ele fica mais tempo com a caixa do que, por exemplo, um produtor de alface. Um produtor de alface, de folhosos em si, ele colhe o produto e distribui já no varejo. Então, por exemplo, em média, as folhas, elas ficam com as caixas entre serem recebidas lá na HB até a entrega do CD do varejista, elas ficam em média 3 dias com os produtores. Com os produtores de banana, por exemplo, 12 dias. Com os produtores, por exemplo, de um polo produtor Petrolina, de 15 a 20 dias. E assim por diante, de acordo com a necessidade de cada um, né?
E é importante, né, Maria? Porque ainda mais quando a gente pensa em frutas e legumes, além da produtividade, a qualidade é muito importante, o visual desses produtos é muito importante. Então, evitar esses danos mecânicos no transporte vai fazer a diferença na rentabilidade, né?
Olha, vai fazer uma diferença enorme. A gente está fazendo um estudo agora, com melão, né? E o melão, assim, a gente vem, eu venho aprendendo, né, sobre essa cultura. E assim, a gente tem escurecimento da casca do melão quando a gente colhe o melão até a gente entregar no varejista, se houver danos mecânicos. Com a caixa plástica, a gente fez uma redução de 80% desse escurecimento da casca, né? De acordo com cada variedade, sim, claro, tem várias, né? Mas é um número muito expressivo, né? A gente vê 80% de redução de escurecimento de uma casca, ele dita de novo se o produto é descartado ou se o produto vai ser recebido e consumido. Então, assim, a gente cuida para que cada produto seja acondicionado da forma certa, de uma quantidade padrão, né? Numa quantidade onde vai ser rentável para o produtor e rentável também para o varejista, porque o varejista ele vai receber o hortifruti diariamente, né? Vamos lá, nos pequenos e médios, que sejam 2, 3 vezes por semana, mas é constante o abastecimento do FLV, não é uma coisa pontual, não é um abastecimento pontual. Então, ele tem que estar sempre com o produto fresquinho, em excelente qualidade, padronização, visualmente bonito, né? Porque aqui no Brasil, os brasileiros compram muito pelo visual. Né? Então, toda essa cadeia ela é cuidada para que a caixa proteja a fruta e os legumes e eles sejam entregues em excelente estado, né?
E
A
você.
gente tem a gente tem outro ponto, né, que a gente vem desenvolvendo também, que é legal a gente mencionar aqui, que é o ponto que hoje a caixa de transporte, né? A gente chama assim, ela vai da colheita até a entrega dos distribuidores, né? Seja lá distribuidor, fornecedor, varejista, food, seja qual o canal. Hoje, a gente tem uma grande rede varejista aqui no Brasil que adotou um processo de operação igual às redes europeias, né? Onde elas expõem os produtos com as caixas. Né? Essa rede é a rede Dia, né? Atualmente acho que ele fica só em São Paulo. Então, o que que ele faz? Ele diminui ainda mais o manuseio desses produtos tão sensíveis, expondo os produtos como os produtores entregam no CD deles. Então, veja, a gente tem a possibilidade de que o produtor coloca o produto, arruma o produto da forma corretamente dentro da embalagem, e essa embalagem ela vai direto para a gôndola do supermercado. Então, a próxima pessoa que vai manusear esse produto, pegar esse produto, é o consumidor final. Isso traz uma redução de desperdício gigantesca na cadeia, né? Mas óbvio que a gente tem aí um caminho longo aqui no Brasil, isso quase não é adotado. Pelo meu conhecimento, eu acredito que só seja a Rede Dia, né? Mas é um caminho que tá aí, que lá fora já tem essa prática, né? E provavelmente vai chegar aqui no Brasil também, né? É uma redução operacional, um aumento de qualidade de produto, uma redução de quebra, que é a perda, né? Então, assim, é um benefício para a cadeia como um todo.
E a gente está destacando aqui essas perdas, nesse prejuízo dos produtos, das frutas, dos legumes, mas se a gente pensar também na cadeia da logística, embalagens, em caixas de transportes, também esse é um assunto bastante importante, né, Maria? Esses resíduos, essa logística reversa, você destacou também esse ponto há algum tempo, também é um ponto que precisa ter bastante atenção da cadeia, né?
Claro, claro. Olha só, né? O que que a gente tem hoje que a gente vê quando a gente fala em caixa de transporte, né? A gente tem o que, que a caixa plástica retornável, ela contribui diretamente na sustentabilidade, né? Nada mais é do que vários elos compartilhando o mesmo ativo, né? Então, assim, vamos pensar em comparação a uma caixa de papelão. O tanto de resíduo que a gente vai ter que fazer a gestão desse descarte correto, até o finalzinho da vida útil dele, é uma gestão enorme, né? O custo do papelão versus o uso de uma caixa plástica retornável é quase a metade usando a caixa plástica retornável, né? Se a gente pensa no custo logístico da caixa transporte, quando a caixa é própria do produtor, o produtor vai fazer essa entrega no distribuidor e vai ter que fazer a reversa dessa caixa. Muitas vezes os produtores não têm o transporte próprio. Muitas vezes esse transporte é compartilhado ou mesmo terceirizado. Como é que ele vai pagar para uma pessoa ir até esse centro fazer a reversa dessa embalagem, né? Além da parte sustentável do negócio, o custo é gigante, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma que a parte sustentável é um destaque importante. Na utilização das embalagens retornáveis para o transporte, para a logística, para a operação como um todo, ela só traz eficiência, né? Ela traz a qualidade dos produtos, ela traz a eficiência logística. A gente pode trazer aqui um exemplo que um pallet, por exemplo, de uma caixa plástica normal que distribui 20 quilos de produto rígida, ela vai acondicionar 50, 60 caixas, né? Pensa nessa reversa. Com produto, elas são mais ou menos iguais. Mas na reversa, ela vai 50, 60 caixas. Na HB, só no pallet cabem 340 para reversa, porque ela é uma caixa plástica dobrável. Fora aí, lógico que vai depender aí da altura do caminhão também, né? Mas, então, esse benefício logístico, esse benefício de padronização de embalagem. Quando a gente fala na logística e a gente fala do FLV, o FLV, na hora da descarga, né, do recebimento desse produto no distribuidor ou no CD varejista, a gente tem assim, quanto mais diversificadas são as embalagens, mais difícil é você conseguir fazer esse empilhamento certo para enviar para o ponto de venda, né? Então, a padronização das embalagens, ela contribui para que os produtos também continuem com a qualidade desde a colheita, do pós-colheita, né? Então, assim, a eficiência dessa logística pode ser beneficiada pela padronização das embalagens recebidas. Na hora da descarga, lá na loja, a gente tem. Se você descarrega uma entrega com embalagens padronizadas, você tem um tempo de descarregamento. Quando você descarrega uma entrega de embalagens diversas, é outro tempo de carregamento muito maior. Em média, 20%, né? A gente tem, assim, grandes soluções trazendo a embalagem padronizada. Aí, a gente vai dentro da loja, a gente vai para expor os produtos. Imagina aqui, então, se o produto vem numa caixa toda padronizada e todo o expositor é próprio para a gente encaixar essa caixa, simplesmente encaixar. Vamos pensar nos benefícios operacionais até de loja, né? A gente tem uma padronização num planograma de loja. Então, lojas vão poder ter uma padronização no planograma simplesmente com uma foto, né? A gente sabe que é difícil a gente ter pessoas especializadas nas lojas para montar esse planograma no perecíveis e principalmente no FLV, que é muito rotativo, né? Então, assim, se a gente tivesse uma foto que a manga é aqui, que o alface é aqui, que a uva é aqui, a pera é aqui, toda ela no expositor, você pega uma foto, qualquer pessoa consegue montar essa loja de uma forma padronizada, né? E fácil, porque eu pego uma caixa e coloco lá dentro do expositor. Eu não monto pilha, eu não tenho que. Você sabe assim, quando a gente monta uma pilha, a gente vai tirar essa pilha de dentro do supermercado, da banca do supermercado, a gente tem que limpar toda essa banca. Demora tempos para fazer essa pilha bonita, fora tudo que é perdido, todos os produtos perdidos embaixo da pilha, né? Que às vezes a gente acha bonito, a gente chega no supermercado e fala: nossa, que bacana que ficou essa exposição. Realmente enche os olhos, mas quanto custa essa exposição? Né? É uma exposição que ela vai ser. Ela está prejudicando o produto. Então, eu acho que, assim, todos os elos são beneficiados de alguma forma usando as embalagens corretas.
Maria, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, essa importância da escolha correta das embalagens dentro da cadeia dos hortifrutis. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Ah, eu agradeço demais, né, essa oportunidade. O pooling ainda no Brasil não é completamente conhecido, né, não é, é completamente assim difundido a operação. Como o varejista pode utilizar isso? Como os produtores rurais podem usar isso de forma inteligente, de forma para agregar uma redução de custo, benefício de operação? Todos os pontos envolvidos, né? Então, eu acho que esse aqui é mais um momento importante para que a gente fale sobre o pooling e que as pessoas queiram ouvir sobre o pooling, queiram e saibam que tem benefícios para o produtor rural, tem benefício para o distribuidor, tem benefício na operação, tem benefícios em vários elos.
Maria, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Horti Resenha, abertas para você, para todo mundo aí voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todo mundo que acompanha a gente. Obrigado, até a próxima.
Super obrigado, obrigado. Tchau, tchau.
Essa a Maria Amélia Freire, líder de vendas da HB Pooling, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a importância do uso correto de embalagens dentro da cadeia de hortifrutis. Isso pode reduzir desperdícios, reduzir perdas, evitar prejuízos e trazer mais rentabilidade, mais qualidade dos produtos no momento da venda. Maria destacou todo o trajeto, todo o processo logístico desse vegetal, dessa fruta, legume e verdura, que passa desde momentos da colheita, passando pelo transporte para o centro de distribuição, chegada ao varejo, na mão do consumidor final. Todos esses momentos são suscetíveis a perdas, as perdas são bastante grandes nesse momento, e aí o uso correto das embalagens, classificadas e adaptadas para cada tipo de cultura, para cada tipo de necessidade, é muito importante, é fundamental para reduzir essas perdas e melhorar, inclusive, a qualidade do produto que chega às mãos do consumidor final. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Horti Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 2h15 da tarde, no site do Notícias Agrícolas, tem Horti Resenha Podcast. Vem para a resenha!